Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
Este é o nosso último programa abordando as profecias de Daniel. O assunto de hoje está dentro de um contexto de várias mensagens proféticas que tinham o objetivo de animar o profeta. Daniel ficara triste e preocupado com as atrocidades que determinados poderes iriam fazer contra o povo de Deus. Entre as mensagens proféticas que têm o objetivo de animar e confortar a Daniel, está do capítulo 12, verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Perceba que esta profecia está repleta de palavras agradáveis. Entre elas destaco as seguintes: eles resplandecerão como estrelas, sempre e eternamente. Amigo ouvinte, esta profecia mostra a alegria que um grupo sentirá no final da viagem. Está contando o final feliz do filme. A viagem pode ter sido difícil, momentos de muita dor e sofrimento, mas Deus revelou a alegria que sentiriam os que com perseverança percorressem todo o caminho. Mas o que Deus queria dizer com as palavras: os entendidos resplandecerão como estrelas e sempre e eternamente? Quem são esses entendidos? Quem são os sábios que brilharão por toda a eternidade? Quem é sábio na visão de Deus? Daniel está usando um recurso da poesia hebraica conhecido como quiasma. Portanto, os sábios da primeira linha são os mesmos que conduzem a justiça na terceira linha. A palavra que foi traduzida por sábio pode ser entendida como os que são prudentes, os que têm discernimento, os que fazem que haja discernimento, os que ensinam. Daniel 12:10 fala destes sábios, e que estes foram purificados, embranquecidos, provados. Portanto, os sábios aí mencionados são aqueles que compreenderão as profecias feitas por Daniel, que partilharam o seu conhecimento com outras pessoas e se tornaram puras. Daniel 12, verso 10 fala destes sábios, e que estes foram purificados, embranquecidos, provados. Portanto, os sábios aí mencionados são aqueles que compreenderão as profecias feitas por Daniel, que partilharam o seu conhecimento com outras pessoas e se tornaram puros. É bom lembrar que nem todos os sábios são sábios aos olhos de Deus. Hoje, por exemplo, encontramos muitos sábios, mas somente aos olhos do mundo. Alguns planejam assaltos com muita inteligência. Também estamos acostumados a ouvir de pessoas que gastam muito tempo planejando algum ato errado, todo cercado de muita inteligência. Para muita gente, pessoas que sonegam, que enganam, são chamadas de espertos e inteligentes. Aqueles que são honestos em todos os detalhes, que pagam todos os seus impostos, são muitas vezes chamados de tolos. Sábio aos olhos de Deus é aquele que conhece e pratica a verdade. E onde está a verdade? João 14:6 responde: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E mais: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, irei compará-lo a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Amigo ouvinte, ser sábio para o mundo nem sempre significa ser sábio para Deus. Sábio na visão de Deus é aquele que deseja conhecer a Cristo e a palavra dele. E além de ouvir, coloca tudo em prática. Ser sábio para Deus é sentir uma vontade constante de ler a Bíblia e praticar todos os ensinamentos que ela contém. São essas as pessoas sábias, segundo a profecia de Daniel. Ouça o que Paulo escreveu para Timóteo: e desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. A profecia diz que esses sábios resplandecerão sempre e eternamente. Como entender essa expressão? Onde e quando isso vai acontecer? Para respondermos essas perguntas, precisamos entender uma palavra. Esta palavra é a chave para uma resposta satisfatória das perguntas que sugeri. A palavra é eternamente. O homem, no seu estado atual, não pode ser eterno. O homem é finito, é limitado, é mortal. Mas Deus é eterno, infinito, imortal. Gênesis 21, 33 e 1 Timóteo 1,17. Há, porém, uma promessa que, no momento específico, o estado do homem mudará. Hoje somos mortais, limitados. Mas um dia poderemos dizer que tudo isto foi apenas uma fase de nosso passado. Temos uma grande promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que por ocasião de sua segunda vinda a esta terra, o estado do homem mudará completamente. Está em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Os sábios de nossos dias brilham, porém por pouco tempo, porque a morte repentina, muitas vezes, os atinge. Mas chegará um dia que a morte será apenas um elemento no passado. Nosso corpo, com o passar dos anos, se desgasta, adoecemos, morremos e voltamos ao pó. Todo o conhecimento que acumulamos ao longo da vida se acaba quando a morte chega. Todos nós queremos viver, e viver muito. Alguns até se desesperam com a chegada da velhice. Grandes somas de dinheiro são gastas para rejuvenescimento, mas até hoje nada foi encontrado para aumentar os anos da vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, ela não pode acrescentar alguns anos à sua existência. A linda promessa feita a Daniel, que foi um dos sábios, é que ele e muitos outros continuariam a ensinar por toda a eternidade. Após a volta de Cristo, com o corpo transformado, com a possibilidade de usar todo o potencial do cérebro, nós todos poderemos ensinar, brilharemos continuamente, eternamente, como as estrelas. Eu creio que Daniel foi confortado com mais esta promessa. E acredito também que esta profecia deve nos estimular a buscar constantemente conhecer a vontade do Senhor. Todos os que hoje ensinam a vontade do Senhor receberão a recompensa na eternidade. Mas lembre-se, é ensinar a vontade do Senhor e não a dos homens. Espero sinceramente que você se torne um verdadeiro mestre que ensine toda a verdade da palavra de Deus e que essa verdade possa ser vivida hoje, no seu dia a dia. Daniel, após ouvir essa profecia, recebe o último recado de Deus. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel 12, 13. Daniel deveria repousar. O seu corpo mortal já não estava suportando tantos anos de atividades. O ministério dele havia terminado. A carreira como um grande sábio havia chegado ao fim. A missão em favor do povo de Deus também havia sido concluída. Chegara a hora de o grande artista sair de cena. O repouso seria sua sorte, mas só até um tempo determinado. Daniel dormiria o sono da morte até o tempo do fim, até o dia do retorno de Jesus a esta terra. Amigo ouvinte, que o exemplo, a vida, o testemunho, a fidelidade e a confiança de Daniel também sejam seguidos por você. A recompensa, sem dúvida, vale a pena. Jesus. Finalizando, quero ainda deixar com você a promessa que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, em Bauru, Avenida José Henrique Ferraz, 315, Jardim Terra Branca, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória. Que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível. E você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. De 25 a 29 de maio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Na Igreja Central de Bauru, Praça Itália 37 Centro, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Hoje nós chegamos num ponto crucial da vida de Jesus. Jesus vai se aproximando da morte. A morte de Jesus ocorreu exatamente numa época de Páscoa. O que é a Páscoa? Hoje nós vemos as pessoas envolvidas com ovos de chocolate, falando em coelhos da Páscoa. As crianças crescem com essa visão. Mas o que a Páscoa realmente representa? Na verdade, o povo de Israel, que ficou escravizado 400 anos no Egito, finalmente recebeu de Deus um libertador, Moisés, enviado pelo Senhor Deus para libertar o povo de Israel. Moisés tem a história da sua vida dividida em três períodos longos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. O mais incrível é que, nos 40 primeiros anos da vida de Moisés, ele achava que era alguém. Nos segundos 40 anos, ou dos 40 aos 80, Moisés descobriu que não era ninguém. E depois, no último período de 40 anos, dos 80 aos 120, Moisés descobriu o que ninguém pode fazer quando está na mão de Deus. Ou o que Deus pode fazer com um ninguém. Moisés libertou o povo pelo poder de Deus. Antes que o povo fosse libertado, depois de muitas tentativas, de pragas que caíram sobre o Egito, depois de muitas tentativas frustradas, porque a cada vez Faraó não deixava com que o povo saísse, finalmente chegou o dia. Foi a primeira Páscoa. Moisés mandou que cada família matasse um cordeirinho, que toda a família comesse, que comesse o cordeiro todo, e que o sangue fosse passado na porta, porque naquela noite o Senhor traria libertação. Mas por que Deus daria uma ordem assim a Moisés, pedindo que passassem sangue no umbral das portas? Por que sangue de cordeiro? Mais uma vez, Jesus está sendo representado ali. Jesus, finalmente, não é simplesmente mais um mestre. Jesus não pode ser comparado a Buda, a Maomé, a Gandhi. Jesus não teve o seu início aqui na Terra. A vinda dele estava prevista. Jesus existe desde o princípio passado e existirá para sempre até o futuro, pela eternidade. O sangue representava que Jesus viria e morreria. A Páscoa era simplesmente a representação da salvação do ser humano através do derramamento do sangue do Filho de Deus. Então Jesus vem, nasce nesse mundo, cumpre o seu papel, faz o seu ministério. Se aproxima dos 33 anos e meio de idade. Jesus, acabando de cumprir o seu ministério, começa a ser levado como uma ovelha ao matadouro, como os profetas da Bíblia dizem. Chegou o momento. Jesus é apanhado, sem nenhum tipo de acusação, sem nada importante de verdade, e é levado a julgamento. Vai diante de Pilatos. Quero convidar você para acompanhar a leitura bíblica de hoje. Ela está em Lucas, no capítulo 23, do verso 1 até o 7. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, remeteu Jesus a ele. Sacerdotes fazem um julgamento religioso, um julgamento totalmente tendencioso. Eles queriam simplesmente acusar e condenar Jesus. Sem provas, o levam até Pilatos, porque eles precisavam que Pilatos o condenasse para que ele pudesse ser morto. Chegam diante de Pilatos. Aqueles homens não queriam entrar na sala de julgamento, porque a lei dizia que se eles fizessem isso na época da Páscoa, eles estariam contaminados. Até que ponto nós chegamos? Homens não queriam se contaminar porque era a época da Páscoa. Mas eles enxergavam o mais claro, que Jesus, o Cordeiro da Páscoa, estava diante deles e que eles não precisavam ter medo de contaminar os seus corpos entrando na sala de julgamento, porque o seu coração já estava contaminado. Não podemos deixar com que o legalismo, com que o superficialismo tome conta de nós. Quantas vezes nós vamos à igreja, quantas vezes oramos a Deus, queremos nos purificar, nos dedicando a Ele, mas esquecemos de amar as pessoas em casa. Esquecemos de purificar o nosso coração e o nosso pensamento quando lidamos uns com os outros. Por isso Jesus afirmou e reafirmou várias vezes: amem primeiro a Deus e depois uns aos outros, da mesma maneira como eu amei vocês. Quando você lê esta cena aqui na Bíblia, este capítulo, você vai ver que quem dividiu a Bíblia em capítulos colocou um subtítulo dizendo Jesus perante Pilatos. Aliás, em geral, nós usamos esse título para descrever essa cena. Jesus perante Pilatos. Mas na verdade era o contrário. Não era Jesus que estava comparecendo perante Pilatos para julgamento, mas Pilatos que estava comparecendo diante da presença de Jesus para julgamento diante do universo. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo. Vou fazer um parêntese aqui. De repente, três cenas acontecem que me chamam a atenção dentro disso aqui. Inicialmente, na introdução, você vê que Pilatos não quer acusar Jesus, manda para Herodes, Herodes não quer acusar Jesus, devolve para Pilatos, Pilatos não quer acusar a Jesus. E nesse caminho, as três cenas acontecem. Primeiro, a esposa de Pilatos tem um sonho. Um sonho revelador e dá para ele um recado direto. Esse homem é inocente. Não o acuse, não o mate. Ele é inocente. Eu tive um sonho vindo da parte de Deus. Nem isso foi suficiente para que Pilatos pudesse desistir de matar o Senhor Jesus. Para que ele pudesse impedir que aquelas pessoas o fizessem. A segunda cena. Pilatos, sem ver saídas, tentando de todos os jeitos se esquivar de matar Jesus, tem uma ideia. Chama um criminoso terrível, odiado pelo povo, chamado Barrabás. E ele grita diante do povo: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? O mais incrível é que o nome Barrabás, em hebraico, quer dizer filho de Deus. Mas nem essa cena fez com que Pilatos desistisse. Nem essa cena fez com que ele parasse aí e impedisse Jesus de ser morto. Na terceira cena, Pilatos se acovarda de vez, manda trazer uma bacia com água, lava suas mãos, como que dizendo: olha, eu estou aqui, mas não sou eu que o estou matando. São vocês que o estão matando. Ele morreria de qualquer jeito. Eu estou só fazendo a minha parte. Algumas pessoas pensam assim, não é? Olha, se eu não roubar, outros vão roubar. Olha, se eu não fizer, outros vão fazer. Isso tem que acontecer. Então, mas não sou eu que estou fazendo. Estou cumprindo o meu papel. E Pilatos deixou com que Jesus fosse morto pela vontade do povo. Foram três cenas incríveis. Agora, uma frase. Eu quero destacar dentre tantas que Jesus falou uma. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Não esqueça disso jamais. O reino de Jesus não é desse mundo. Por isso, se você quer pertencer ao reino de Jesus, lembre-se que você também não pertence a esse mundo. Lembre-se que quem aceita Jesus e passa a ser cidadão do reino dele, não pertence a esse mundo. Por isso, toda a sua felicidade não precisa estar concentrada aqui. A sua riqueza não deve se concentrar aqui. A sua esperança não deve estar aqui. Você é cidadão de um outro reino, que não é desse mundo, o reino de Jesus. Eu destaquei três cenas, uma frase, e agora finalmente quero destacar uma pergunta. A pergunta de Pilatos para a multidão: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Essa é a pergunta que cada um de nós tem que fazer. Essa é a pergunta que Jesus dá oportunidade a você de fazer para você mesmo, olhando no espelho. O que farei de Jesus chamado o Cristo? Ela resume toda a entrevista, todo o julgamento de Jesus perante Pilatos. sabe, de certa forma, Pilatos tinha razão. Mesmo que ele não condenasse Jesus, mesmo que ele impedisse que Jesus fosse morto, de qualquer maneira, mesmo que não fosse através dele, Jesus seria morto. Ele precisava ser morto para que eu e você tivéssemos vida. Então é de se pensar, por que Jesus compareceu diante de Pilatos? Por que todas aquelas coisas? Por que Barrabás? Por que o sonho da esposa de Pilatos? Por que Jesus conversando com ele, como quem julgava Pilatos e não o contrário? Simplesmente porque Jesus queria dar a chance, ou todas as chances para Pilatos. Jesus dá todas as chances para você. Jesus cerca você de todos os lados, dizendo, filho, aqui hoje, esse é o seu tempo. Filho, hoje, e você vai sempre deixando para amanhã. Pilatos teve todas as chances, mas ele não se comprometeu com o Senhor Jesus. Você é dessas pessoas que vive tendo chances, mas nunca se compromete com o Senhor. O que mais Jesus precisa fazer por você? Na minha vida pastoral, no meu ministério, durante esses anos, eu tenho acompanhado pessoas que frequentam minhas igrejas, pessoas que fazem amizade íntima comigo, pessoas que caminham comigo durante todo o tempo em que eu sou pastor da igreja, mas nunca chegam a se comprometer com Jesus, nunca chegam ao batismo, e quando chegam ao batismo, muitas vezes, abandonam a igreja depois de um tempo. Quem é você? É um Pilatos? Vale a pena você fazer a pergunta para você mesmo hoje. O que farei de Jesus chamado o Cristo? Abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, se ainda alguma coisa nos impede de abrir o nosso coração e entronizar ali Jesus, arranca isso fora. Dá-nos força. Em nome de Jesus. Amém.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.